No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT dessa quinta-feira está começando agora. Hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai relembrar: eleitor pode votar no segundo turno da eleição, mesmo que não tenha votado no primeiro. Mais cidades confirmam gratuidade no transporte público no segundo turno, dia 30 de outubro. Triste realidade do Brasil, fome levou quase 3 mil bebês de até um ano de idade a serem internados só em 2021.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Os eleitores e eleitoras que não votaram no primeiro turno da eleição deste ano, realizada no dia 2 de outubro, ainda estão em dúvida: será que posso votar no segundo turno neste dia 30? A resposta é pode e devem. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cada turno da eleição, cada turno é uma eleição independente. Isso significa que quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência no primeiro turno. Ou seja, se você não foi votar no primeiro turno e ainda não justificou, não tem problema. Você pode ir votar no segundo turno normalmente. O que acontece é que há um prazo de 60 dias a partir de cada turno para você justificar o seu voto. Então, para o primeiro turno, você vai ter até o dia 1º de dezembro para justificar o voto. E se você não for no próximo domingo, vai ter mais 60 dias para justificar. Então, pode votar normalmente, por ser uma eleição independente. Olha, para o próximo dia 30, então, do segundo turno, né? A gente falou ontem aqui no Jornal da CUT a respeito das cidades onde já foi liberado o transporte gratuito para que as pessoas, principalmente aquelas de camadas mais vulneráveis, né? A população de mais baixa renda possa ir votar. Muitas pessoas realmente não têm dinheiro para pagar o transporte, então a gente falou sobre isso ontem, sobre as cidades que já liberaram. Hoje a gente vai atualizar essa situação. Então, no próximo dia 30, dia do segundo turno da eleição, que vai escolher o novo presidente da República e governadores em 12 estados, o transporte vai ser gratuito em todas as capitais. Até ontem eram 22 capitais, 23 na verdade, hoje já todas as capitais definiram pelo transporte gratuito. E em pelo menos mais 127 cidades do interior do país, em vários estados. O levantamento foi feito por entidades da sociedade civil. Na região norte, 6 prefeituras decretaram o passe livre, no nordeste 37, no sudeste são 35 cidades, no centro-oeste 25 e na região sul 24 cidades. O transporte gratuito vem sendo anunciado por prefeitos e governadores de todo o país depois da decisão do STF, que garantiu a legalidade do passe livre no dia da eleição. A medida beneficia, como a gente disse, milhões de eleitores e eleitoras que não têm dinheiro para pagar a tarifa. A relação completa das cidades que já têm a gratuidade garantida está no portal CUT, cut.org.br.
Notícias.
A fome que atinge mais de 33 milhões de brasileiros e brasileiras mostra uma face ainda mais cruel. A internação em hospitais de bebês de até um ano de idade, vítimas da desnutrição por falta de alimentação adequada. Só no ano passado, quase 3 mil bebês de até um ano precisaram de internação, uma média diária de 8 crianças hospitalizadas por falta de comida. Isso representa uma taxa de 113 internações por 100 mil nascimentos, quase 11% a mais do que foi registrado em 2008, primeiro ano do período analisado pelo Observa Infância, que reúne pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Unifase, a partir dos dados do Ministério da Saúde. Esse ano a fome não regrediu. De janeiro até agosto de 2022, o número de internações de bebês nessa faixa etária aumentou em 7%. Por dia, são quase 9 crianças levadas ao hospital porque têm fome. A região em que se registra o mais alto índice de internações é o Nordeste, taxa de 51% a mais do que no restante do país. O coordenador da pesquisa, Cristiano Boccolini, disse ao G1 que o problema é grave em todo o país, apesar de a região Nordeste apresentar uma taxa maior. Ele disse: a gente vê uma concentração também desses casos de hospitalização por desnutrição nas capitais, indicando que no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, grandes centros urbanos, se tem bolsões de pobreza, bolsões de crianças que estão invisíveis ao sistema público, que sofrem desnutrição e estão sendo internadas por causa disso. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome em 2014, na gestão de Dilma Rousseff, agora está sob o governo Jair Bolsonaro, com um índice alarmante de mais da metade da população do país, 125 milhões de pessoas, sem comer as 3 refeições mínimas necessárias para uma boa saúde. A crise econômica, as taxas altas de desemprego, de informalidade e a disparada da inflação estão entre os fatores que contribuíram para aumentar em 74% o número de pessoas que passam fome no Brasil. Só entre dezembro de 2020 e abril de 2022, aumentou em 19 milhões, ou melhor, de 19 milhões para 33 milhões e 100 mil pessoas, o total de pessoas que estão, de fato, passando fome no país, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Em apenas um ano, 14 milhões de brasileiros passaram a conviver com a fome em suas casas. Em 2018, quase 6% dos brasileiros passavam fome. Em 2020, essa parcela subiu para 9% e esse ano chegou a 15,5%. A insegurança alimentar, situação quando as pessoas não têm acesso regular, permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para sobreviver, atinge quase 60%. Da população. 6 em cada 10 pessoas estão nessa situação de acesso, não ter acesso regular a alimentos em quantidade e qualidade suficiente. O Jornal da CUT de hoje fica por aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá!